Boa noite, vamos a Isaías capítulo 9, versículos de 1 a 7, é a nossa segunda pregação nesse mesmo texto, estamos indo aos poucos. Isaías capítulo 9, vou ler o texto todo novamente para vermos o contexto com mais riqueza. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aqui foi o texto da semana passada. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Até aqui a pregação de hoje. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos abençoa nesta pregação, que teu Espírito Santo nos oriente para levar o que é correto aos ouvidos dos que ouvem e para nos edificar com as verdades. E que Cristo, o teu Filho Jesus Cristo, o centro desta profecia, centro da Bíblia, de tudo que existe, seja honrado e glorificado. É em nome dele que te pedimos. Amém. Então, nós estamos fazendo essa exposição aqui em três partes, sobre um personagem maravilhoso, central para a vida de Israel e do mundo inteiro. Primeira parte, o efeito desse personagem no mundo, quando esteve aqui pela primeira vez. Foi o que eu falei na semana passada. Falei do contraste entre o final do capítulo 8 e essa profecia agora do início do capítulo 7. Falamos sobre a luz que Isaías disse que iria conquistar as trevas. Como essa luz nós provamos que foi Jesus Cristo na primeira vinda, então é evidente que o profeta deu um pulo aqui no meio do versículo 1 de aproximadamente 750 anos, que ele pulou do tempo dele para o tempo em que a luz viria, que é Jesus Cristo. Hoje nós vamos ver a segunda parte, que é o efeito dele, desse personagem, de Jesus Cristo, o Messias, no mundo, quando ele vier pela segunda vez. Porque uma vez ele já esteve. E a terceira parte, vamos ver características pessoais desse personagem e do reino dele, que é na próxima semana, especialmente o versículo 6, que personagem características pessoais do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos à segunda hoje, dos versículos 3 ao 5. Do versículo 2, então, para o 3, há uma mudança de tom. O tempo futuro, do versículo 2, é substituído pelo tempo presente. Que não quer dizer muita coisa em profecia. Quando o profeta tem liberdade de falar no presente, depois fala no futuro, depois fala do passado. E aqui mesmo nós vamos ver que estamos já vendo que ele estava falando no futuro, agora está falando do presente, depois fala do futuro de novo. Se sente muito à vontade com isto, até uma maneira de ver a soberania de Deus sobre o tempo. Seja como for, há uma mudança significativa no fluxo da profecia aqui, é fácil de perceber. Agora, ele não fala mais de uma promessa de mudança de trevas em luz, pressupondo que já aconteceu, já houve. Quando Jesus Cristo esteve no mundo, inclusive mostramos isso semana passada, quando ele próprio citou esta profecia, ele próprio, Jesus Cristo. Ou Mateus cita com relação a Jesus Cristo. Então agora, o que nós vemos é louvor a Deus por coisas maravilhosas que já estavam acontecendo. Acontecendo, claro, na época do cumprimento da profecia, não na época de Isaías. Mas ele diz, tens multiplicado este povo. Então, ele está falando de uma época que estava acontecendo. É como se Isaías se transpusesse para uma certa época em que Deus estava agora fortemente atuando no povo de Israel. E esta atuação era feita de contrastes, novamente contrastes. Em vez de destruição e morte, como antes, o povo agora estaria crescendo, se multiplicando. Em vez de angústia e ansiedade, como terminou o capítulo 8, alegria, muita alegria. 4 vezes o verbo se alegrar e exultar, ou um ou outro, nesses versículos 3 a 5. A alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, segunda vez, como se alegram na ceifa, terceira vez, como exultam quando repartem os despojos, quarta vez, alegria, alegria intensa, alegria. Então, Isaías passa a falar de um tempo de muita, muita alegria. Fala em alegria da ceifa, a ideia de abundância. E todos podem imaginar a alegria com que aqueles que plantaram, que semearam, quando eles ceifam, mostrando que houve bom tempo, a chuva no lugar, na hora certa, não houve praga, e tudo deu certo, e eles ceifaram. A maioria aqui certamente não tem essa atividade do campo, mas não é difícil imaginar a alegria da ceifa, como ele fala aqui, alegria da conquista, quando se reparte o despojo, também acho que nunca aqui ninguém conquistou força nenhuma inimiga a ponto da alegria, que era altamente normal, natural, do despojo, fazia parte da guerra, o despojo, a alegria de conquistar aquele que queria lhe conquistar, o inimigo, e que iria lhe despojar, é o contrário, então é uma alegria, embora um pouco desconhecida de nós esse tipo de alegria, mas ele estava falando de uma alegria muito real. Alegria da liberdade total, quando se quebra o jugo, como ele fala aqui, as correntes do domínio, o peso da escravidão, como o povo de Israel conhecia muito bem. Quando se livra do peso da vara que fere os ombros, como ele fala aqui também, numa linguagem não só poética, mas real. E coisa que aquele povo conhecia muito bem, mas que agora Isaías se refere a um tempo que tudo aquilo ia ser retirado e trocado por alegria. Fala aqui e compara com o dia dos midianitas, provavelmente falando de uma batalha famosa, acho que eu tenho uma pregação sobre ela, em que Gideão, com 300 homens, só com trombeta e com lamparina dentro de cântaros, eles venceram uma batalha com os midianitas, com muita gente, um grande exército, e algo que ficou famosíssimo na história de Israel, e ele compara aqui, mostrando a alegria com que eles devem ter ficado, obviamente, com aquela vitória, de uma maneira tão obviamente ajudada por Deus contra o inimigo que tinha tudo para destruir o povo de Israel lá. Mas é o que não aconteceu. Em vez de guerras, paz, no versículo 5, em que ele fala de botas, fala de vestes manchadas de sangue, coisas típicas de batalha, como disse, não só numa linguagem poética, mas real, porque numa batalha tem bota mesmo, e tem roupas com sangue mesmo, real. Tudo isso será queimado e vai servir de pasto ao fogo. Que, aliás, uma linguagem poética bonita, né? Como se o fogo fosse comer aquelas coisas para sempre. Acabou-se! Vem a grande pergunta, muito natural de quem está à frente de uma profecia. Muito bem. Versículos 2, 1 e 2, 2, especialmente, ficou claro a que época ele se referia. A época em que Jesus Cristo veio ao mundo. Mostramos isso claramente lá mesmo. Pronto, no tal do pulo de 750 anos, mais ou menos. E agora no versículo 3 e 4 e 5. A que época Isaías se refere? Esta é uma pergunta importante. Do ponto de vista de Isaías, a primeira ocasião que poderia vir à mente seria o retorno da Babilônia, mais ou menos uns 200 e poucos anos depois. Mais ou menos 530, quando eles voltaram do exílio babilônico. Poderia parecer que era esta época que eles voltaram felizes, lá da escravidão, da Babilônia e tal. Mas não é, porque o retorno não se deu em liberdade, absolutamente, mas sob o domínio, não mais da Babilônia, eles foram sob o domínio da Babilônia, para o exílio, mas voltaram já sob o domínio Medo-Persa, porque os Medo-Persas haviam já conquistado o poder da Babilônia. Mas seja como for, estavam sob outro domínio, mas domínio, vieram por concessão, por bondade. Olhando pela parte humana, né? Deus havia mandado, meu servo Ciro, né? Mas Ciro havia, por decreto, mandado que eles voltassem. Domínio total, de liberdade zero. E até a primeira vinda de Cristo, nada ocorreu que pudesse parecer com o cumprimento dessa profecia. Porque depois dos Medo-Persas, vieram os gregos, que subordinaram Israel. E depois os romanos, era trocando de submissão, trocando de dono, ou de domínio. Muito bem. Então chega o Messias, do que tratou o versículo 2 e 3. 1 e 2. Agora, então, seria a grande e tão esperada libertação do povo judeu, o cumprimento de todas as profecias sobre a redenção definitiva de Israel e o reinado do Messias. Chegou a hora, certo? Não. Não. O Messias veio, viram grande luz, já explicamos, em vez das trevas, Galiléia, onde Jesus atuou a maior parte do seu ministério, tudo ok lá, versículos 1 e 2 cumpridos. Mas e essa liberdade toda, essa conquista dos inimigos? Jesus veio, viveu uns 30 anos, 33 anos, foi morto, ressuscitou, voltou ao céu, Israel debaixo do mesmo jugo romano. Mesma coisa. Quando o Messias voltou ao céu, Israel não estava um pingo inimigo mais livre do que antes. Que Messias é esse? Muito obscuro para o Velho Testamento e para a época, muito revelado de uma maneira muito parca, muito vaga por Deus, incluindo uma revelação desse tipo que é difícil. Você chegar e abrir assim, como estou fazendo aqui com vocês, é óbvio que os versículos, a parte do 1 e do 2, é a primeira vinda de Jesus Cristo. Mas o 3, que fala de uma consequência natural do que o Messias iria fazer aqui, que era exatamente liberar, livrar, resgatar, trazer de volta a liberdade, e muito mais do que Israel já havia tido antes, é o que se esperava, de fato, dele, Messias. Isaías vai numa sequência aqui. Em vez de trevas, luz, multiplicar do povo, alegria, liberdade, que beleza. Pois é, mas talvez na época, provavelmente se achava que o versículo 3 era colado no 2. Pelo menos à primeira vista. Logo depois, Messias não veio? Em vez de trevas, luz? Pronto, olha, junto com a luz vem o quê? Em glória vem poder, vem conquista, liberdade ao seu povo, tudo. Pois é, mas a gente examina que não foi antes do Messias chegar, isso aqui, não foi quando o Messias chegou, então foi depois. De alguma maneira, logo depois do Messias ter voltado ao céu, em algum momento aconteceu isso. Aí que não foi mesmo. Aí que não foi mesmo. No ano 70 depois de Cristo. 30 e tantos anos depois que Jesus voltou aos céus, os romanos destruíram Jerusalém e ficou por um fio a existência nacional de Israel. Aí depois de mais 65 anos, ou seja, no ano 135 depois de Cristo, aí veio pancada final. Os judeus espalhados pelo mundo inteiro, Estado de Israel, totalmente destruído pelos romanos. Até hoje se discute, os historiadores, qual foi o mínimo da existência de judeus ao longo desses 2000 anos, mais ou menos. Qual foi o mínimo? Alguns até dizem, não, houve época que não houve judeu nenhum. Lá ficou, a terra ficou sem... O espalhamento deles foi tão forte, tão definitivo, definitivo não, tão grande, que não ficou ninguém lá mais. Aí outros dizem, não, sempre teve um remanescentezinho, pouquinho, mas tinha. E aí vão aí discutindo. Seja como for, o Estado de Israel deixou de existir. A Palestina passou a ser dominada ao longo desses 2000 anos por vários poderes. Depois de Roma, isso espaçadamente, claro, 2000 anos estamos falando agora aqui, árabes, europeus, na época das cruzadas, egípcios, turcos, ingleses, que também são europeus, óbvio, mas mais particularmente. E ao longo desses 20 séculos, os judeus se tornaram um povo sofrido, espalhado pelo mundo e perseguido por onde andava. Isaías, parabéns pelos versículos 1 e 2. A luz veio. Mateus disse que a luz era Jesus Cristo. Ele esteve aqui. Na mosca, Isaías. No alvo. Mas seu profeta Isaías, versículo 3, está ruim. Versículo 4 e 5, não vai, não. Empancou. Do 2 para o 3. Pois é. E além dessa profecia de Isaías continuar pendente, Muitas outras profecias, muitas falam de bênçãos enormes para os judeus que não aconteceram ainda, e falam de retorno dos judeus para Israel, mas de uma maneira clara, o próprio Isaías, do capítulo 11, versículo 12, diz: levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os quatro confins da terra. Aí lá vem Ezequiel, citando apenas dois exemplos, entre muitos. Ezequiel, capítulo 20, no versículo 41, agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados. E serei santificado em vós perante as nações. Aqui já é outro pulo, inclusive, interno, desta profecia, mas eu não vou entrar. Nenhuma dessas profecias se cumpriu no retorno da Babilônia, se cumpriu na própria primeira vinda de Cristo, do Messias, do próprio, e nem em nenhuma ocasião até agora. Só haveria uma explicação, uma e somente uma. Ainda vai acontecer. Se a palavra de Deus é fiel, vai acontecer. Mas não pode. Israel acabou-se. Ano 100 depois de Cristo, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800. Até aí, acabou-se Israel. Os judeus estão espalhados e perseguidíssimos pelo mundo inteiro. Teve um maluco aí, pior do que maluco, um endiabrado, literalmente endemoniado, que resolveu destruir os judeus. Matou 6 milhões deles e nada. E pogroms na Rússia, todo tipo de perseguição, tudo que é lugar. Variando de intensidade essas perseguições, não há a menor condição de Israel voltar. Pois é, muitos crentes diziam assim: vai voltar. Deus vai congregar. Lê de novo. Isaías 11, 12, lê de novo Ezequiel 20, 41, lê uma vez, duas, três, lê 10 vezes, que você não vai tirar outra explicação que não seja essa. Pelo menos uma explicação razoável, literal, a mais imediata que se pode tirar do contexto, a mais natural, vai acontecer. Aí muitos crentes diziam assim: vai não. Israel acabou, encerrou. Nós temos que arranjar outra explicação para o que aconteceu com Israel. Mas e tem explicação pela Bíblia? Não, mas a gente arruma. A gente cria, puxa Agostinho de lá, puxa Calvino de cá, e mistura uma coisa com a outra, e nós vamos dar um jeito aí de fazer com que profecias que falam literalmente do retorno de Israel não são profecias que falam literalmente do retorno de Israel. É um jeito. Não estou dizendo que raciocinaram desse jeito, de uma maneira tão fria. Mas o resultado é óbvio, foi este. Aí, no final do século XIX, nos anos 1800 e tanto, no final dos anos 1800 e tanto, começou um movimento para retorno do povo judeu para a terra deles. Agora estamos falando aqui de cento e poucos anos atrás. Começou a vir esse movimento. E muita coisa aconteceu, a tal tentativa de destruição do povo judeu, Segunda Guerra, 1939, 1945, por aí. Aí o troco de Deus a Hitler e aos nazistas foi a inauguração do Estado judeu em 1948, 3 anos depois do final da guerra, em que um dos grandes objetivos, se não o maior, daquele que levou o mundo à guerra, era destruir o povo judeu. Ele estava destruído, morto, por ordem dele próprio, se não suicidado, e queimado com gasolina, em 1945. Em 1948, estava fundado o Estado de Israel, reconhecido pela ONU. É assim que Deus funciona. Um troco aos inimigos de Israel. Eu não vou dizer a palavra troco porque é grosseira, mas uma lição para os não inimigos de Israel, mas para os crentes em Jesus Cristo, que duvidaram da palavra de Deus, que Israel iria voltar literalmente para o lugar dele, onde Deus deu. As profecias sobre esse grande retorno começaram a se cumprir ali. Muitas estão em cumprimento. É fácil, entre no YouTube, por exemplo, você pode ver documentários e mais documentários sobre esse assunto. Você vai ver filmes de 1948 em diante, de aviões lotados de judeus de vários lugares do mundo, Rússia, África, indo para Jerusalém. Tem livros sobre o retorno, retornos, alguns tranquilos, outros perigosíssimos, cheios de dificuldades impostas pelas autoridades dos países em que os judeus queriam sair de lá para ir para a terra natal, para Israel deles lá. É absolutamente miraculoso aos nossos olhos, na nossa geração. Esses jovens deveriam estar se enchendo da leitura desses livros, desses documentários. Nossas crianças sendo ensinadas aqui essa história absolutamente espetacular. Nós não alcançamos o tamanho do privilégio da nossa geração em assistir isto. E estamos assistindo. Então, pronto. Finalmente, a profecia de Isaías se cumpriu. Momento. Não. Ela está em curso. Está longe de terminar essa história. Eu digo longe em termos do que vai acontecer, não estou dizendo em termos de tempo, que eu não posso precisar, porque Cristo proibiu. Proibiu e nós não temos, de fato, revelação. Pelos sinais dos tempos que ele mesmo, Jesus, disse, pode haver indicações que estamos perto, mas é um perto também que não podemos precisar. E já até falei hoje mesmo que o tempo, nas palavras de Deus, ele é muito elástico, então é complicado falar daqui a uns 10 anos, daqui a uns 30, daqui a 100, não podemos. Mas que tudo indica que esses sinais que Cristo deu estão aí, sim, indica. Israel está longe de viver em paz, inimigo por todo lado. O mundo está num verdadeiro tumulto, numa convulsão. Israel em conflitos o tempo todo com a ameaça de destruição, especialmente pelo Irã, que cismaram o Irã como nação, vai jogar os judeus todos no mar Mediterrâneo de volta, todos, não quer que fique um judeu, isso é hoje. Aí vem, é outra história interessantíssima que os livros estão aí contando, a tecnologia entrando dentro de computadores iranianos com vírus extremamente sofisticados para atrapalhar o andamento da produção da bomba atômica no Irã. Não sei se os mais lidos viram falar em Stuxnet, é o nome desse vírus extremamente sofisticado, muito, muito misterioso, poderoso, feito basicamente por americanos e por judeus. Israel, os dois juntos, especialmente. E conseguiram atrasar em alguns anos o andamento da bomba atômica iraniana. Mas está vindo, está vindo. Israel é um país sob ameaça constante. Fora as críticas, fora a perseguição moral, a perseguição de civilização, do que eles são, em todos os níveis de perseguição que se pode imaginar. Ainda vai haver muita luta no futuro, o anticristo vai dominar o mundo e será absolutamente antissemita, fingirá amizade para com os judeus, fará um pacto com eles, mas romperá esse pacto no meio da tribulação. Tudo isso vocês são doutores, depois de 75 pregações em Apocalipse. Está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27, que nós não vamos ler. Ele vai romper o pacto bem no meio desse período chamado tribulação, vai perseguir ferozmente os judeus e tentar destruí-los totalmente, se possível. É como se os velhos tempos dos assírios, dos babilônicos, tivessem voltado e com uma fúria muito mais intensa, muito mais poder de destruição e mais ódio. E os judeus irão correr o risco real de serem varridos do mapa. Sim, o plano... Não, eu ia dizer dos iranianos, mas eu não vou fazer isso, eu não sei se todo iraniano tem esse plano. Eu ia dizer do Irã, oficialmente, talvez seja melhor, não sei se é uma cúpula, não sei quantos por cento dos iranianos tem esse desejo mortal com relação a Israel. Pode ser alto mesmo, não sei, não vi nenhuma pesquisa nisso aí. Seja como for, esse alvo está em andamento para ser cumprido, não só pelo Irã, mas por muitos inimigos que Israel tem, praticamente cercado de inimigos. Fora a Rússia, que nunca gostou de Israel, sempre que pôde estava na contramão. E eles vão correr o risco de serem realmente destruídos, totalmente. É o destino deles. Se não houvesse alguém chamado o Messias de Israel. Olha Isaías de novo. Olha o versículo 3, dormindo aí, esse tempo todo, que está tudo menos dormindo. E essas outras passagens estão cada dia mais claras, cada dia brilham mais, que vai chegando mais perto. E aí voltará o Messias para salvar Israel. Mas salvar é salvar da destruição física. E quando se fala em Israel, o que se tem mais em mente mesmo é o aspecto físico nesta terra. Deus escolheu Israel para ser o povo dele na terra. Vai haver judeus no céu? Claro. Mas o povo judeu de uma maneira... geral, como o povo escolhido de Deus, é um povo cuja maioria está no céu? Não, absolutamente não, pelo menos até agora. É muito ao contrário, vocês estão vendo a história de Israel, estamos falando em Gênesis, em Êxodo, em Números. Povo rebelde demais, demais. Veja lá hoje, com a Bíblia na mão. Tudo bem, Velho Testamento só, nas mãos. Leu Isaías. Leu Ezequiel, leu um monte de profecias e se dobrem diante da realidade. Não, a maioria não quer nem saber, Israel é um povo totalmente secularizado, secularizado, mundano, totalmente. É uma coisinha, um pouquinho, os que se convertem, tem os que se convertem, obviamente. Mas Deus tem uma dívida para com Abraão, a mostrar neste mundo o cumprimento do que Deus prometeu com relação a Israel no meio do mundo inteiro. Ele vai cumprir a palavra de Deus que está pendente para esta terra. Deus quis mostrar em Israel como é que um país
Como é que seria um país em que Deus era o Deus daquele país? O governante daquele país? Isso Deus queria com Israel. Nunca teve, mas vai ter. Então, é essa pendência que tem. Porque quando Israel estiver na iminência de ser destruído, o Messias virá, vai salvá-los, vai matar os incrédulos, e muitos vão se converter, mesmo entre os gentios, mas o foco aí estará sobre os judeus, e todo o Israel será salvo, lá em Romanos 11. Ou seja, vai haver uma conversão em massa do povo judeu. Aí não será apenas uma salvação física, mas uma salvação espiritual para Cristo começar o seu reino de 1000 anos, o seu milênio, com o povo fisicamente descendente de Abraão, os judeus, e aquele povo agora se convertido. Como Jeremias, no capítulo 31, promete, na nova aliança, que serve para eles e serve para a igreja, que esse é um assunto complicado, mas aplicando ali para os judeus, Jeremias 31, vai acontecer. E que eles serão alvos, então, da aliança nova que Deus fez com Cristo, com relação ao sangue dele, Jesus Cristo. E aí vai iniciar o milênio. Respondi a pergunta. Também, já estou encerrando a pregação. A que tempo Isaías se referia ao milênio? A época em que Jesus Cristo, o Messias, que veio a primeira vez nos versículos 1 e 2 de Isaías, voltou para o céu. Então, Isaías deu um pulo entre o versículo 2 e o versículo 3, ele deu um pulo de 2000 anos e correndo, e valendo ainda, porque não acabou. Um pulo de 2000 anos com relação à vinda, à primeira vinda do Messias. Com relação ao tempo dele próprio, Isaías, para o versículo 3, 2000 mais o tempo que ele viveu antes de Cristo. Já falei, em 750 anos, mais ou menos. Então, já se vão 2.800 anos, mais ou menos, que Isaías profetizou, e 2.000 anos de um versículo para o outro, do 2 para o 3. Mas assim são as profecias bíblicas. Voltando, antes de encerrar, as situações que nós vimos em que Isaías fala aqui, e não toca no assunto de milênio, mas que nós concluímos que vai se tratar desta época, quando a gente consegue equacionar e estuda em outras passagens da Bíblia, Isaías comentou aqui exatamente as características que vão haver no milênio. Liberdade para Israel, com Cristo reinando. Alegria, muita alegria. Crescimento, sem mais inimizade nenhuma, sem mais limite nenhum, em termos de guerra e tudo mais. Paz, tudo isso vai haver abundantemente em Israel. E só em Israel? Não. Poderíamos mostrar, seria uma outra pregação, não vou fazer, que Israel é apenas o ponto de partida. Como eu disse, o que Deus queria era que Israel fosse uma bênção entre os povos, Deus abençoar o mundo inteiro através de Israel, para que os povos vissem como é que se comportava, como é que funcionava um país em que Deus era o governante, como eu acabei de dizer. E daí, não como um fim em si mesmo, mas como um meio de Deus alcançar os gentios, Não é que no Velho Testamento Deus era apaixonado pelos judeus e não estava nem aí para gentio. Não entende nada quem pensa assim. O amor de Deus pelos seres humanos é igual. São criaturas dele. Ele ama o povo judeu de uma maneira especial. Ama no sentido de que escolheu para ter esse papel. Mas neste papel, Deus mostra a importância dos gentios no plano dele. Deus, Israel era para ter um lugar muito especial para alcançar os outros. Mas sempre o coração de Deus esteve voltado para o mundo inteiro. É importante observar essas coisas para nós entendermos melhor esse nosso Deus. Então, os gentios de todo o mundo se beneficiarão com o reino do Messias. Todos, dias maravilhosos, virão no futuro, nesta terra, tanto para Israel como para os gentios. Há muitas passagens que falam disso, e que eu não vou poder usar. Certo? Que haverá algum tipo de resistência ao Messias por parte de gentios, e para esses ele terá mão de ferro. Ele vai julgar com muito poder, muita justiça e zero impunidade, do qual o mundo está cheio, esse mundo injusto. E vou dizer mais, não ter impunidade e ser tratado com justiça, pelo rigor da lei, é o melhor que pode acontecer a um marginal, a um criminoso, agora vamos colocar a um pecador qualquer. Então, no Cristo vai ser bom para os judeus, bom para os gentios que forem submissos a ele, e vai ser malvado com quem não for submisso a ele. Não, ele não é malvado com ninguém, ele nem consegue ser. É um atributo dele a bondade, a benignidade. Então, quando ele trata com rigor, ele está fazendo o melhor que pode ser feito. A justiça, a noção de justiça, é isto. Quando um pai pune um filho, ele está fazendo o melhor que ele pode fazer com aquele filho. Não que um descrente seja filho de Deus no sentido espiritual, mas é no sentido de criatura. E Deus quer o melhor para todos. Não há melhor maneira de se tratar alguém que fere a lei do que colocá-lo sob o peso da lei. É a melhor maneira dele aprender, dele dignificar e dele ter uma sociedade melhor para a mulher desse camarada, ou o marido delas, por caso, ou o filho, ou os irmãos, terem mais proteção, mais liberdade, mais segurança. Todos precisam da lei, precisam de justiça. Então, aqui vai haver justiça, eu ia dizer justiça pesada, mas não... Não é nem assim, é uma justiça total, só justiça, o tempo todo. Rapaz, vai ter muita justiça no reino de Cristo? Não, não vai ter muita justiça no reino de Cristo, vai ter só justiça. Não tem mais nem referencial de muito ou pouco, é só. Não tem outra coisa, não se conhece outra coisa. É justiça no estado puro. Isso é bom, até para os rebeldes. Seja como for, deixemos os rebeldes de lado. Vamos nos lembrar dos crentes. Lembrar dos judeus crentes que vão se converter com a vinda de Cristo. Lembrar dos gentios crentes que vão se converter com a vinda de Cristo. Lembrar de nós crentes que viremos com ele para reinar juntamente com ele. Só coisa boa. Maravilhosa. Fico feliz em poder dar esse tom tão otimista na penúltima pregação do ano, eu acho. Um ano difícil, um ano complicado em termos de saúde, em termos de política, em termos de segurança, em termos de tudo, de esperança, de tudo, tudo, tudo. O Brasil parece um país destroçado, um país sem rumo, um país sem paz, um país rachado no meio. E com Covid não
conquistadas, que voltam, vai, vem, tudo muito estranho. E a conta psicológica da Covid mais pesada em 2020, 2021, está chegando claramente, claramente em crianças, em adolescentes, em adultos. A conta está chegando fortemente mesmo. O que se vê, o que se lê, o que se ouve falar é de abalos psicológicos pelo efeito que tudo isso tem causado. Então, é um mundo que está realmente... As crianças... É quase desesperador pensar no futuro das crianças num mundo desse, num país desse. Vamos olhar para frente. Vamos olhar para Isaías mais. Calma, calma. Está chegando o versículo 3. O 2 já passou. 750 anos do 1 para o 2 é ano. E já vamos com 2.800, somando com o ano do próprio Isaías lá. É ano, mas chega. E repito, temos o privilégio, se nós estivéssemos vivendo no começo dos anos 1.800, como é que ia ser? Israel espalhado no mundo tinha a menor perspectiva de retorno. E graças a Deus por irmãos nossos que tiveram a fé robusta, que eu não sei se eu teria, de dizer, vai voltar, irmãos, vai voltar sim. É muito fácil para mim, reconheço, é moleza. Pregar depois de 1948, em cima de profecias como essas aqui. É mole, é fácil, é uma honra, é um privilégio. Não sei se eu teria fé suficiente, só Deus me desse, para poder pregar em 1600, 1500, 1700, qualquer ano antes de Israel não ter a menor possibilidade humana de retorno e dizer vai, vai, vai. É bonito demais. E para nós é difícil imaginar que esse Brasil velho vai deixar de ser isso aqui? Vai! E que esse mundo vai deixar o de que é hoje? Vai deixar, sim. É difícil? Essa é a parte fácil. É porque nós somos atualmente crentes tão frágeis, tão infantis, que mesmo com Israel aí, e com profecias assim se cumprindo na cara, como se diz, ainda ficamos agarrados com aqui, desanimados, e ó, mas eu não sei quando é que Cristo volta e tal. Irmãos, vamos ser mais adultos, vamos aprender mais a vibrar com passagens dessas. Sim, a gente se perturba um pouco com o que está ao nosso redor, somos cidadãos aqui mesmo, claro, mas tem um limite, né? Esse limite deve ser mínimo, devemos aprender a respirar ares celestiais. Não esses ares aqui contaminados deste mundo perdido, mentiroso, falso, doente em todos os aspectos. Compete a nós, compete a você que é crente, aprofundar nisto aqui, mergulhar, dedicar realmente mais a sua mente, seu tempo, suas leituras, seus pensamentos, suas orações, para mergulhar neste mundo absolutamente maravilhoso e espetacular. Esse mundo das coisas do alto. Que Deus nos ajude a irmos por esse caminho. E esse personagem, como é o jeito dele? Isaías falou no versículo 1 e 2, do efeito da primeira vinda, falou no versículo 3 a 5, no efeito da segunda vinda, e ele, como ele é, como é o caráter dele, como é o jeito dele. Versículo 6 e 7, especialmente no 6, tudo se descortina quando se fala das características desse maravilhoso Messias. É como se essa revelação do versículo 6 explicasse como é que as bênçãos tão
tão grandes, dos versículos de 1 a 5, divididos em duas profecias. Como é que puderam ocorrer a parte que ocorreu e como é que vai ocorrer a parte que ainda espera? Como é? Coisas tão grandes, tão espetaculares, tão gigantescas vão acontecer na mão de um personagem, um. É. Quem é esse personagem? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo personagem que eu perguntei quem é, mas eu queria mesmo dizer como é, porque quem é já foi explicado que é Jesus Cristo, teu Filho, o Messias de Israel, o Salvador do mundo. Falamos desde a mensagem passada, quem é? Jesus Cristo. Então a pergunta exata seria mesmo, como é? Quem é no sentido de caráter, de força ou fraqueza, de poder ou não? Como é isto? O uso do poder, se é que tem, vai ter poder, como é isto? Essa é a pergunta que eu deixo, se tu permitires, para a próxima semana, nos versículos 6 e 7 deste belo trecho das Escrituras. Obrigado pelos que somos crentes e por essas esperanças, para não dizer, vamos dizer no singular, essa esperança que tem nome Jesus Cristo. E aqueles que não têm essa esperança, coitados, como nós éramos um dia, pedimos, tu tens misericórdia, reveles a eles o que revelaste um dia a nós e tira as vendas dos olhos deles e do coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.